Fala pessoal, bom dia, aqui é Guizanin falando. Hoje dia 10 de dezembro de 2021, sexta-feira, e esse é Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Talvez vocês vão ouvir uns barulhos ao fundo, eu estou no interior, então tem pássaros cantando, galo. Como a gente acorda cedo para gravar esse podcast, obviamente acaba com alguns barulhos de animais ao fundo, então peço desculpas de antemão, mas vamos falar primeiro de ontem. Após 3 dias consecutivos de ganho, os principais índices americanos encerraram o território ontem no negativo. A gente viu aí os investidores aguardando os dados de inflação que vão ser divulgados hoje para tomar alguma decisão aí, principalmente no que tange a mudança da taxa de juros e com relação principalmente à aceleração da inflação no mundo. De qualquer forma, Dow Jones até ficou no 0-0, mas o S&P 500 caiu 0,72 e o Nasdaq caiu em 1,71, lembrando que o Nasdaq tinha também sido uma das maiores altas dos últimos dias. Entre os setores, o destaque positivo foi o setor de bens de consumo XLP mais 0,28, na ponta negativa o XLK menos 1,08, mercado imobiliário e YR menos 1,27 e biotecnologia menos 4,21. Entre os papéis, destaques para CVS, que subiu 4,5%, Horner's Food subiu 4,6%, que foram as maiores altas do SP500. Já as perdas foram AMD, caiu menos 4,9%, e Tesla, menos 6%. O dólar americano avançou 0,7%, cotado a 5,57%. Para hoje, o que a gente tem? Durante a madrugada, no continente asiático, o índice Xangai caiu 0,18%, enquanto o Japão Nikkei caiu 1%. Na Europa, também está nessa queda generalizada, menos 0,41, Eurostox, CAC 40, índice francês, menos 0,46, DAX, índice alemão, menos 0,42, Inglaterra, menos 0,24. Entretanto, os futuros americanos estão positivos. A gente está vendo Nasdaq mais 0,18 agora da manhã, 0,23 para esses pequenos, mais 0,14 para o Dow Jones, mostrando que talvez essa tendência negativa vindo lá do leste europeu e também da Ásia, não são tão significativos aqui no Oeste. Entre os balanços, quer dizer, entre a agenda, a gente não tem nenhum balanço relevante, mas o destaque econômico com certeza é o índice de preço ao consumidor, o CPI, que é similar à nossa inflação IPCA, que vai ser relevante aí para a tomada de decisão dos investidores. Se tiver uma inflação elevada, a gente vê uma alta dos juros de forma mais rápida e isso pode frear a bolsa de valores. Se a inflação der uma arrefecida, der uma caída, aí a gente pode ver que de repente esses estímulos não precisam tirar tão rápido e a bolsa tem mais tempo para continuar subindo. Vamos lá, o que a gente tem de destaques de ontem, o que a gente viu em termos de companhias que reportaram números ou que a gente pode dizer que foram mais significativos. Primeiro, Oracle, depois a gente tem Broadcom e além disso a gente tem Costco. A gente sabe que muita gente aí tem carteira tanto Oracle como Costco, então para quem quiser saber, ouve um pouco mais aí. Primeiro, as ações da Oracle, ORCL, subiram 10% ontem no aftermarket, após a divulgação dos resultados trimestrais. A companhia reportou receita de 10,36 bilhão, um avanço de 6% no ano contra ano, e o lucro por ação foi de 1,21, acima do consenso de 1,11. Entre as receitas, o serviço de nuvem foi o que mais cresceu, totalizou 7,55 bilhões, um aumento de 6%, e buscando sua expansão na área de cloud, a companhia anunciou que irá inaugurar um data center, data centers em 8 países diferentes. A Oracle também disse que aumentará o seu programa de recompra de ações em 10 bilhões e declarou um dividendo de 0,32 dólares, que será atribuído aos acionistas a partir do dia 7 de janeiro, para quem tiver as ações em carteira. Hoje o valor de mercado da companhia é 247 bilhões, negocia 17 vezes lucro para 2022 e as suas ações registram alta de 37% contra 25% do S&P 500. Outra que reportou os resultados é a Broadcom, para quem não conhece, é a AVGO. É outra empresa de tecnologia que as suas ações operaram com alta de 6% no aftermarket depois de excederem as estimativas de Wall Street. Receita de 7,4 bilhão no trimestre, um crescimento de 14% e lucro por ação foi de 7,81, ligeiramente acima do consenso de 7,77 dos analistas. A receita de semicondutores, que é uma parte relevante da Broadcom, muita gente pede pra gente o que essa empresa faz. Semicondutores é o mais significativo e é uma das empresas que está sempre figurando aí entre os ETFs de semicondutores. Avançou 17% para 5,6 bilhão, enquanto o setor de softwares da companhia avançou 1,7 bilhão, crescimento de 8%. No próximo trimestre, a companhia estima receita de 7,6 em linha, mas acima do consenso dos analistas de 7,2 e projeta um EBITDA de 61%, na casa de 4,6 bilhão. Além disso, a companhia anunciou dividendos no valor de 4,10 dólares para quem tiver uma ação. Ela, 14% é maior do que o provento anterior, isso quer dizer que ela está aumentando seus dividendos e ainda vai fazer uma recompensação de 10 bilhões. Hoje a Broadcom vale 237 bilhões, levemente abaixo da Costco ali, negocia 18 vezes lucro, com um yield de 2,81. Suas ações acumulam 33% no ano. Por fim, Costco, a varejista muito famosa, eles divulgaram suas receitas hoje com relação ao último trimestre, obviamente, que é o quarto trimestre do ano, eles acabam lançando um pouco antes. E a receita da companhia avançou 16,5% para 5,3 bilhão. E o lucro por ação foi de 2,77. Ambos foram acima do consenso do mercado, mesmo com a alta dos preços dos combustíveis e aqueles gargalos que a gente sempre vê na cadeia de suprimentos, pressionando as margens da empresa. As vendas comparáveis, que é uma métrica importante do varejo, cresceu 9,8%, superando a projeção de 8,3%. Vendas online também sentiram um avanço de 9,8%. E a taxa de subscrição, que é uma taxa que, obviamente, para quem acaba acompanhando e comprando mais na empresa ao longo do tempo, aumentou 9,9%, foi para 946 milhões. As ações da companhia, com o resultado, obviamente, operaram em alta, mas levemente, não foi até tão significativo. Hoje a Costco vale 230 bilhões, negocia 38 vezes lucro para 2022 e seus papéis registraram 39% de alta no ano, todos batendo aí o SP500. Tá certo, pessoal? Hoje, então, vamos acompanhar aí esses dados de inflação que vão ser relevantes. A gente tem que colocar nas redes sociais. Ontem aconteceu também um fato bem relevante, que foi a questão do Nubank entrar na Bolsa de Valores, já que ele chegou a subir mais de 20%, depois caiu, no final fechou positivo. E para quem quiser comprar ou dar uma olhada mais sobre a empresa, a gente já tem uma live lá no YouTube falando sobre o Nubank. Tem também o código no site, é NU, bem simples de vocês poderem acompanhar. E qualquer outra novidade a gente vai botar também nas nossas plataformas. Me segue lá, @guia_zanin, tem @willcastroalvo também. Aquele abraço, tchau, tchau. Bom fim de semana.